Nesse mundo, onde a perda da cidadania se torna constante, as crianças são as mais atingidas. A ONU, Organização das Nações Unidas, conhece a história desse pequeno refugiado.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, revela que o gênero de uma criança migrante ou refugiada de conflitos e guerras é fundamental para a forma como ela é tratada no país de abrigo. A conclusão consta de um relatório divulgado pela agência da ONU. No ano passado, cerca de 35 milhões e meio de crianças abaixo de 18 anos viviam fora de seus países de nascimento. Dentre elas estavam refugiados, solicitantes de asilo e imigrantes internacionais. Quase metade desse total eram meninas. No final de 2020, 10 milhões de menores refugiados se encontravam deslocados entre fronteiras, a maioria por causa de conflitos e guerras. Nesse mesmo ano, cerca de 90% das crianças desacompanhadas buscando abrigo na Europa eram meninos. O gênero também afeta a decisão de migrar. Meninas e mulheres estão mais propensas ao risco de violência sexual em áreas de conflito. Já os garotos acabam expostos a recrutamento de grupos armados. Muitas meninas também podem ser forçadas a migrar para fugir de casamentos precoces, discriminação de gênero e outros riscos. A divisão laboral baseada em gênero leva o sexo feminino a obter piores salários e trabalhos mais propensos à exploração. O UNICEF lembra que não existe um termo acordado internacionalmente para definir migrantes. A utilização varia de acordo com o contexto e propósito. A Organização Internacional para Migrações, OIM, define migrante como alguém que muda do seu local de residência dentro do país ou para outra nação, temporária ou permanentemente, e por uma variedade de razões.
Dos mais de 7 milhões de crianças refugiadas em idade escolar, cerca de 3,7 milhões não frequentam a escola. A Agência da ONU para Refugiados, Acnur, fez um apelo aos países anfitriões para que apoiem políticas mais inclusivas para evitar que elas vivam limitadas em acampamentos durante anos e percam a esperança. Um relatório da agência, lançado esta sexta-feira em Genebra, revela que as barreiras ao acesso desse grupo ao aprendizado se tornam mais difíceis de superar durante o crescimento. Apenas cerca de 2 em cada 10 refugiados recebem educação secundária, quando a média mundial é de mais de 8 em cada 10. O Acnur destaca que essa tendência é ainda mais clara no ensino superior, onde apenas 3% das crianças refugiadas são capazes de prosseguir os estudos nesse nível, em comparação com a média mundial de 37%. A porta-voz do Alto Comissário do Acnur, Melissa Fleming, disse que ao não se investir em pessoas que fugiram das zonas de guerra, não se está investindo simplesmente no futuro de seu povo. A representante destacou ainda que estas pessoas devem ser futuros professores, arquitetos, pacificadores, artistas, políticos interessados na reconciliação, não em vingança.
A fome elimina o principal direito humano, a vida. O balanço no Brasil das crianças que perdem o direito à vida quanto mais passam fome é muito alto. A situação das crianças no Brasil é muito grave, como conta a BBC News.
Desmaios em sala de aula por causa da fome, pedidos de doação de alimentos, alunos órfãos após perderem pais ou avós para a Covid, jovens abandonando a escola para trabalhar e ajudar suas famílias. Essas cenas fazem parte da nova rotina das escolas públicas brasileiras na volta às aulas presenciais após o período de ensino à distância forçado pela pandemia. Eu sou Thaís Carrança, repórter da BBC News Brasil em São Paulo, e eu conversei com professores das redes municipais e estaduais de diferentes estados sobre a crise social que bate à porta das instituições de ensino. Olha só o relato dessa professora de uma escola municipal do Rio de Janeiro. Ela fala do que aconteceu com uma aluna de 8 anos.
Ela bateu na porta, eu abri o livro para ela, eu já notei que ela não estava bem. Quando ela tentou, ela só baixou a cabeça na mesa. Eu falei, gente, ela não é assim. Foi que acontecendo alguma coisa. Eu perguntei para ela, você lanchou hoje, tomou café da manhã? Aí que ela falou que não. E aí, nesse momento que não deu tempo, eu peguei alguma coisa para ela comer e ela desmaiou em sala de aula. E aí eu fiquei realmente muito assim, sensibilizada com essa situação, porque realmente é isso, né? É a fome, né? Só que assim, é uma fome que a criança mesmo não sabe expressar a urgência dessa fome. E a fome envolve muitas coisas, dentre elas também a vergonha, né?
O caso não é isolado. Professores da rede pública de todo o Brasil contam histórias semelhantes. Isso num momento em que o país soma 13,7 milhões de desempregados e a inflação de alimentos consumidos em domicílio acumula alta de mais de 13% em 12 meses, segundo o IBGE. Os professores me contaram que os alunos com fome sofrem com perda de motivação, dificuldade de aprendizado e apresentam episódios de agressividade com colegas e educadores. Os estudantes também estão enfrentando os efeitos da perda de emprego e renda dos pais e do falecimento de avós que muitas vezes sustentavam a família com suas aposentadorias. Esse é o relato de uma professora da Rede Estadual do Paraná.
Tem um aluno do sétimo ano e a irmã dele está no ensino médio também, no mesmo colégio à noite. E eles foram criados por essa avó. E a avó era aposentada, né? Tinha aposentadoria e o ano passado ela faleceu devido à Covid, e eles simplesmente ficaram órfãos, eles simplesmente não têm nenhum recurso, então eles estão vivendo assim na casa de parentes, porque não tem quem sustente, e aí nós temos vários casos assim.
Nesse cenário de crise social, os educadores fazem o que podem, organizando coletas de alimentos e direcionando as crianças e famílias que estão passando por necessidade para a rede pública de assistência social.
Eu me sinto, às vezes, cansada de tudo isso, mas eu me sinto na obrigação de me manter firme ali e fazer alguma coisa para essas crianças, sabe? Colocar em prática essa acolhida, que eles podem contar com a escola, que eles podem contar conosco, que nós não seremos mais um a abandoná-los.
Nesse cenário, o fim do auxílio emergencial em outubro e a incerteza quanto ao futuro do Bolsa Família em transição para Auxílio Brasil é motivo de angústia. O auxílio emergencial foi pago para mais de 39 milhões de famílias em 2021. Já o novo Auxílio Brasil deve atender 17 milhões de famílias em dezembro, conforme a expectativa do governo. O Bolsa Família, que foi extinto em outubro, atendia pouco mais de 14 milhões de famílias, segundo o Ministério da Cidadania. Ou seja, embora o Auxílio Brasil deva atingir um público maior do que o Bolsa Família, o número de assistidos, ainda assim, será menor do que o de beneficiários do auxílio emergencial pago em 2020 e 2021. Para um conselheiro tutelar do Rio de Janeiro, a fome que se espalha entre as crianças nas escolas é um sintoma da ausência do Estado.
De modo geral, não existe desenvolvimento infantil completo com barriga vazia. A fome não atinge apenas o nosso estado emocional. A fome, ela é da carne, né? Do nosso corpo. Então, é muito difícil a gente pensar que uma criança ela vai ter acesso a direitos, ela vai conseguir ter uma vida plena se ela está sentindo fome. São crianças que, por causa da fome, estão tendo sentimentos e aprendendo sensações muito doloridas e muito cruéis para o tamanho, para a idade, para o tempo delas nessa vida. Como a gente vai pedir que essa criança ela tenha concentração dentro da escola se a barriga dela está roncando?
Um em cada cinco domicílios com crianças entre 5 e 17 anos enfrenta insegurança alimentar grave, que é como a fome é chamada na linguagem técnica. Uma crise que chegou às escolas.
Este projeto foi realizado com o apoio da 5ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.